Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Terça-feira, 18 de julho de 2017, eram 13 horas aqui em Washington, 18 horas e 20 segundos em Angola. Na cidade capital federal, o céu nublado, temperatura de 32 graus centígrados. Na apresentação está o Paulo Oliveira. E a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Zubair El Tayeb. Começamos com as notícias a esta hora. Washington aplica sanções contra indivíduos e grupos iranianos. O presidente americano responsabiliza republicanos e democratas pela não aprovação da nova lei de saúde. Fiquem connosco para ouvir por nós destas e de outras notícias. Mas para já as notícias internacionais a esta hora com o Álvaro Lugero Andrade.
A administração de Trump vai aplicar novas sanções a 18 cidadãos, entidades e grupos iranianos por alegadamente terem ajudado ao desenvolvimento do programa de mísseis balísticos do Irão. A medida surge um dia depois de a administração ter garantido ao Congresso que, tecnicamente, o Irão está a cumprir o acordo nuclear alcançado em 2015 com os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França, o Reino Unido e a Alemanha, pelo que pode continuar a beneficiar de um alívio das sanções. O Departamento do Tesouro vai aplicar, no entanto, medidas a 7 grupos e a 5 pessoas que ajudaram os militares do Irão ou a Guarda Revolucionária e a unidade de elite do regime iraniano. As sanções também se aplicam a um grupo descrito pelos Estados Unidos como criminoso multinacional com base no Irão e a 3 pessoas que o integram.
O presidente norte-americano Donald Trump responsabilizou hoje os democratas e alguns republicanos pelo colapso da tentativa de aprovar uma nova lei de saúde pública que substituía o plano do seu antecessor, conhecido por Obamacare. Nós voltaremos, declarou Trump numa mensagem colocada na sua conta no Twitter, em que disse que na sua maioria os republicanos foram leais, fantásticos e trabalharam mesmo muito, mas ressalvou, citamos, quem nos falhou foram todos os democratas e uns poucos republicanos. Por seu lado, frente à incapacidade do Partido Republicano de substituir o Obamacare, o vice-presidente Mike Pence defendeu que seja, pelo menos, revogado de imediato.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, pediu 400 milhões de dólares para melhorar a proteção de refugiados na África Subsaariana e do Norte e para apoiar os esforços da Europa em lidar com aqueles que procuram asilo. O plano, que incluiu pedidos anteriores, é necessário para ajudar a fornecer alternativas significativas para os refugiados e outros que efetuam viagens perigosas para a Europa, disse o ACNUR. No primeiro semestre deste ano, cerca de 2.171 refugiados e imigrantes foram dados como mortos ou desaparecidos ao atravessarem o Mediterrâneo Central e muitos outros terão morrido na tentativa de chegar à Líbia.
A Amnistia Internacional denunciou como uma afronta à justiça a decisão de um tribunal turco de manter diversos militantes de direitos humanos em prisão, incluindo a diretora daquela organização na Turquia. 4 outros militantes dos direitos humanos detidos em simultâneo foram libertados sob controle judicial e permanecem sob investigação. São acusados de terem cometido um crime em nome de uma organização terrorista, sem serem seus membros, declarou Andrew Gardner, investigador e especialista daquela organização na Turquia, para quem tudo não passa de uma aberração chocante. A decisão do tribunal surge após as autoridades turcas terem desencadeado purgas de uma amplitude sem precedentes na história moderna da Turquia.
E o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, decretou o estado de emergência durante 3 meses no seu estado natal, onde têm ocorrido confrontos frequentes com forças de milícias. Segundo o ministro da Informação, o exército terá poder para pôr termo aos confrontos no estado e os direitos dos cidadãos serão suspensos, embora não tenha anunciado quais os direitos vão ser afetados. A imprensa local refere que dezenas de pessoas têm sido mortas naquele estado do norte, sem que tenha sido possível verificar o seu número. O Sudão do Sul caiu numa guerra civil em dezembro de 2013 entre militares e milicianos do grupo Dinka e grupos étnicos Nuer.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O caso do vice-presidente da República de Angola e a justiça portuguesa continua a suscitar debate em Portugal e em Angola. Vários juristas divergem as interpretações da lei se Manuel Vicente pode ou ser ouvido pela justiça portuguesa no caso em que o vice-presidente angolano é acusado de corrupção e aliciamento em terras portuguesas. Detalhes aqui com Manuel José.
O jurista e advogado Pedro Capracata entende que, do ponto de vista estritamente jurídico, o engenheiro Manuel Vicente deve sim ser ouvido no caso em que está a ser indiciado em Portugal.
No campo estritamente jurídico, um cidadão angolano pode ser ouvido em Portugal, da mesma forma que um cidadão português também pode ser ouvido aqui.
A Capracata entende que, no caso em concreto, o assunto tem interpretações de outras áreas do saber. Para o especialista, há questões antropológicas que levam-lhe a achar ser impensável um dirigente angolano submeter-se aos ditames da justiça aqui ou fora do país.
Se o caso do engenheiro, o vice-presidente, entende-se que é impune e, como tal, não pode ser ouvido, nem aqui, nem em qualquer parte. Tem sérias dúvidas. Tem sérias dúvidas porque depois eles arrastam isso para o campo político. É quase que pensava ganhar o ouvido. Ao longo que assume um determinado cargo, a partir daí passa a ser impune. Quer dizer que se o entra lá sair do poder e entra um partido político, um arranjo militar, a partir daí torna-se impune.
E quem também não acredita que isso venha a acontecer é Esteves Hilário, professor de Direito Constitucional. Sem gravar entrevista, o especialista entende que os titulares de cargos de soberania, como é o caso do engenheiro Manuel Vicente, como vice-presidente da República, o artigo 127 da Constituição da República consta que, no ponto 13, por terem imunidades, só depois de 5 anos, após o fim do mandato, podem estar sujeitos a responder à justiça. Outro jurista e professor de Direito, João Pinto, este ligado ao partido do engenheiro Manuel Vicente, considera que o que está a acontecer em Portugal é uma aberração jurídica.
O que nós estamos a ver em Portugal é uma aberração jurídica. É quase que uma perseguição política. Toda a gente sabe que o engenheiro Manuel Vicente é vice-presidente da República de Angola. Ele pode, sim, indicar um advogado, estar no seu direito, mas ele é vice-presidente da República de Angola. Ele é candidato a deputado. E como candidato a deputado, nem pode, segundo as normas existentes, a lei eleitoral, Lei 36/11, não pode ser processado no período em que nós estamos.
O causídico pensa que Portugal padece de sentimentos de inveja e ciúmes por dirigentes do MPLA.
Quem exerce uma função pública só pode ser julgado se o país onde é acusado o crime retirar as imunidades. No meu entender, uma perseguição, uma tentativa de uma ideologia radical que em Portugal pretende desacreditar as autoridades angolanas, sobretudo os dirigentes do MPLA, para mim é uma cultura de inveja, de ciúme, de preconceito.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Economistas consideram positivo o retorno da administração da Sonangol ao Iraque, visando recuperar o investimento realizado em campos petrolíferos naquele país, mas advertem para os riscos económicos devido à situação de instabilidade política e militar na região. Detalhes com a nossa redação em Luanda.
O economista José Magtuta Quatto entende que a intenção da petrolífera angolana pode contribuir para o aumento das rendas recebidas do exterior, mas admite que os riscos não devem ser descurados.
Aquilo é uma zona com um risco maior, né? Nenhum investidor quer investir numa zona de tanta instabilidade, digamos, como são esses campos no Iraque, onde há tentações terroristas e etc, etc. Bom, tem esse risco, né? Mas se estivermos a fazer, por exemplo, uma análise daquilo que se pode ganhar e daquilo que se pode perder, né? Portanto, só a administração da Sonangol, que detém todas as informações, nessa altura estaria em condições de tomar essa decisão, se decide avançar ou não. Mas importa aqui lembrar que, se foi em janeiro que o ministro dos Petróleos do Iraque, né, que é o Jabar al-Huabi, foi recebido pelo administrador executivo da Sonangol na qual abordaram este assunto. E já estamos no mês de julho. Eu acho que aí também há alguns fatores que a senhora não está a ponderar.
Por seu turno, também o economista João Maria Fuzzi Chimpolo diz que a intenção da Sonangol pode ser positiva, mas também considera que até a sua efetivação haverá um longo caminho a percorrer, porque do ponto de vista económico, o retorno ao Iraque a curto prazo vai ser muito difícil.
São através dos convênios existentes, vai ser a intenção, mas nesse processo momento essa intenção pode ser positiva, mas realmente, imediatamente será difícil. A intenção pode ser daqui a um período de 3 a 4 anos, sim, num longo prazo, mas no curto prazo vai ser prematuro ainda. Isso realmente tem que haver esse acordo, porque há certos acordos que foram corruptos. E às vezes essas empresas também dizem que é Sonangol, mas são subsidiárias a Sonangol. São aquelas empresas que surgiram de Manuel Vicente, de outras gentes particulares, que estão representadas em nome de Sonangol. Mas não é Sonangol em si, está a ver? Agora, falar que a guerra acabou e ele pensa voltar, sim, pode pensar, mas agora, como voltar? A iniciativa é boa de querer voltar, mas agora vamos ver se vamos poder voltar mesmo.
A Petrolífera Angolana detém no sul de Mossul, no Iraque, desde 2009, campos de petróleo que voltaram ao controle das autoridades iraquianas em final de 2016, num investimento de mais de 347 milhões de dólares. No seu relatório de contas de 2016, a administração da Sonangol admite a possibilidade de vir a retomar as operações nesses campos que estiveram sob ocupação dos jihadistas, afirmando que a viabilidade financeira projetada sobre a mesma deverá assegurar a recuperabilidade dos investimentos efetuados nestes ativos mineiros. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O diretor do jornal O Crime acusa o Ministério da Comunicação Social de combater jornais privados. Mariano Braz, diretor de um dos semanários que sobrevive dos jornais privados, acusa o Ministério da Comunicação Social de combater os jornais. Mariano Braz afirma que o seu jornal nunca recebeu qualquer apoio vindo daquele ministério. Detalhes com o Coco Mucuta.
Se, por um lado, muitos jornais privados foram comprados por empresários ligados ao poder político e mais tarde encerrados, outros são sacrificados através dos custos das gráficas. 1.500 exemplares paga-se na gráfica 1 milhão de kwanzas, cerca de 6.200 dólares norte-americano, comercializados por 1.500 kwanzas por exemplar. Segundo Mariano Braz, os rendimentos não dá para pagar as despesas com o pessoal e manter vivo o projeto. Braz afirma que há um plano muito concreto do Ministro da Comunicação Social para combater os jornais privados.
Fica claro, há uma intenção propriamente de quem está à frente dessa situação, né? Vamos falar do Ministério da Comunicação Social e do governo em si, né? A intenção clara de destruir a essência desses jornais.
A lei diz que o Ministério da Comunicação Social devia apoiar. Vocês recebem apoio, têm estímulo por parte do Ministério?
Olha, quando criei particularmente o jornal O Crime, eu fui pedir, e na altura ainda era esse ministro mesmo, pediu apoio, prometeu. Prometeu que podia dar algum material em termos do computador e etc., mas até hoje não fez. E não existe nenhum órgão, pelo menos dos privados, que tenha o apoio do Ministério da Comunicação Social. O Ministério da Comunicação Social hoje está mais para um inimigo do que propriamente para um auxiliar dos órgãos de comunicação social. Eles veem o órgão de comunicação privado como um inimigo, um alvo a bater, porque só existe, só as gráficas só fazem esses preços orbitantes. Porque o Ministério também apoia.
O também jornalista acrescentou que a falta de apoio do Ministério da Comunicação Social leva os jornais a contratarem jornalistas medíocres por não terem como pagar os melhores profissionais.
Eles reclamam porque a subida de papel, o esclarecimento de papel e etc. O que já não acontece, né? O papel continua barato, mas as gráficas continuam a manter esses preços altos. E o Ministério da Comunicação Social, né? E o sindicato também aqui podemos chamar, nada fazem para alterar a situação. Tá entendendo? É espantoso. Quer dizer, está todo mundo, né, a puxar a cauda, né, para não intervir nessa situação. Quer dizer, vive-se hoje, né, e por isso aí vem também a situação da mediocridade do jornalismo que você faz, e eu reconheço isso, né, porque você não consegue contratar os melhores. porque tu não tens capital. Se vai fazer a impressão de jornal, tu não consegues pagar. Como é que você vai pagar um bom jornalista?
A Voz da América contactou Luís de Mato, ministro da Comunicação Social, que, sem gravar a entrevista, afirmou a nossa reportagem não ter disponibilidade no seu ploro de verbas para apoiar jornais, mas que a sua instituição apoia os jornais privados sempre que puder. Luís de Mato negou também a existência de qualquer plano para combater os jornais privados. Coque Mukuta, Voz da América.
Obrigado, Coque. O líder da oposição em Angola, Isaías Sambakumba, afirma no Namib que o cabritismo e a gasosa andam juntos, mas que o seu partido propõe um bom salário para os trabalhadores. Detalhes com o Armando Chicoca.
O próprio professor precisa de ser bem tratado. Tem de ganhar bem. Se o professor não ganha bem, em vez de estar na sala a dar aulas, ele vai fazer biscatos. Não é assim? E vai pedir gasosa. Na saúde é a mesma coisa. A saúde tem de estar bem estruturada. Para ser bem estruturada tem de ter bons médicos. Mas o médico também, o enfermeiro que trabalha no hospital, tem de ter bom salário, boas condições de trabalho. Se não tiver, você chega aí. Ele olha-te assim, ainda vai dar uma volta. Sabe mesmo que aí o doente está mal, mas ainda vai dar uma volta. Você atrapalhado. O meu filho está mal, faça um favor. Está bem, vocês falam só. Mas tudo isso é só para ver se você tira aí nos kwanzas para lhe dar a gasosa. Não é isso que estamos a ver? Porque ele não ganha bem. Mas tem família em casa que ele tem de sustentar. Então tem de cobrar gasosa.
Samakuva, durante a apresentação do manifesto do seu partido, disse ainda que a UNITA defende o salário mínimo ao equivalente a $500 americanos. O cabritismo em Angola está institucionalizado.
Aqui, no nosso país, criou-se um sistema que se chama cabritismo. Cabritismo. Vocês sabem, lá onde é cabritos, no tempo das culturas, por exemplo, não se pode deixar o cabrito andar assim. É preciso amarrá-lo numa árvore. E ele come ali perto. Não é verdade? Mas come tudo. Come tudo que está à volta da árvore. Lá onde chega a corda dele. E depois você vai dizer, não, opa, a pota lá vai a opolia. Lá onde você trabalha, onde você come. É o cabritismo. O cabritismo tem de acabar. Mas só acaba se o professor, o enfermeiro, o trabalhador, for bem tratado, bem cuidado, com salário em condições. Se isso não se faz, o país não anda para frente.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a emissão de terça-feira, o dia 18 de julho de 2017, da Voz da América, uma emissão dedicada particularmente para Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz e onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Recordamos que o nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samakuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibukubuku, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O secretário do PRS, em Malange, abandonou a organização à beira das eleições, há pouco menos de 40 dias. Para as eleições gerais em Angola, o secretário provincial do Partido da Renovação Social, Eduardo Hilário Francisco, decidiu afastar-se de toda a atividade política. Isaías Soares.
Eduardo Francisco, que liderou o PRS nos últimos 2 anos, depois de 14 anos de militância efetiva, destratou a organização, referindo que do topo à base pairam atos contraditórios aos princípios democráticos. O nepotismo, suborno e regionalismo encabeçam a lista de males que convivem os militantes da organização que defende o federalismo.
Essas razões têm a ver com os seguintes fatores: nepotismo, suborno, regionalismo, calúnia, indisciplina, conflitos internos. Falando de nepotismo, se olharmos hoje para o quadro da estrutura do Comitê Nacional, que é o órgão máximo do partido, bem como o Conselho Político, que é eleito no Comitê Nacional, e também o Secretariado Executivo Nacional do partido, podemos perceber que aquilo tornou-se um clã familiar. Estão à volta primos, cunhados, sobrinhos, genros, e não só isso. O outro problema, e o mais grave, é ainda quando os membros ao mais alto nível do Secretariado Executivo Nacional pegam nos seus familiares e filhos e colocam nas províncias para vir ocupar cargos de comissários, como se as províncias não tivessem militantes para ocupar essas funções.
Com representações em 13 dos 14 municípios da província, foi atribuída uma cota de pouco menos de 400 mil kwanzas mensais, referiu Eduardo Hilário, que diz ter encontrado estruturas do partido em apenas 5 municípios de Malanje.
Reclamamos perante o órgão máximo, mas nunca fomos tidos nem achados. Como consequência disso, não é admissível uma província como Malanje, com os 14 municípios que possui, trabalhar com um orçamento inferior a 400 mil kwanzas mensal para atender às necessidades dos 14 municípios. Isto tem a ver com essa prática do suborno. As pessoas acham que têm que olhar para a sua condição social ou pessoal.
O secretário de missionário, Eduardo Hilário Francisco, reeleito em abril último numa conferência provincial de renovação de mandato, foi já substituído pelo comissário eleitoral municipal de Cambude Catembo, Baião Marinho, por despacho presidencial. Um vazio abre-se na cena política em Malanje, com a demarcação do timoneiro do PRS, que abriu na semana finda a pré-campanha eleitoral, onde defendeu a coesão interna na organização. Isaías Torres, Malanje, para a Voz da América.
Passo para o desporto com o Álvaro Lúcio Andrade.
E agora a informação desportiva com a notícia que está a agitar o mundo do futebol nesta terça-feira: a prisão hoje do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Ángel María Villar, durante uma operação anticorrupção. O filho dele, Gorka Juan Padrón, vice-presidente financeiro da Federação, e mais 2 pessoas também foram detidas e acusadas de crimes de administração desleal, apropriação indébita, corrupção, falsificação de documentos, entre outros, todos relacionados à organização de partidas internacionais. A suspeita é que eles tenham obtido vantagens pessoais por meio de diversas empresas e em prejuízo da Federação. E ainda na Espanha, ponto final na especulação que pretendeu ser notícia ontem. Jordi Mestre, vice-presidente desportivo do Barcelona, garantiu hoje que Neymar não deixará o clube catalão neste defeso para representar o Paris Saint-Germain. Garanto a 200% que Neymar não sairá do Barça este verão. E esta manhã, que o PSG o negava rotundamente. Não há motivo para que mudem as relações entre os clubes, afirmou aquele dirigente em conferência de imprensa. E ainda sobre o clube da cidade Condal, fechou o ano fiscal 2016-2017 com um lucro líquido de US$ 20 milhões, depois de ter obtido uma receita recorde de US$ 90 milhões. Aqui nos Estados Unidos continua a Copa Ouro, que amanhã entra nos quartos de final. Costa Rica, Panamá e Estados Unidos, El Salvador, procuram um lugar nas meias finais que se realizam nos dias 21 e 22. A final será no dia 26. O atleta paralímpico internacional cabo-verdiano, Gracelino Barbosa, falhou ontem por 28 milésimos de segundos a conquista da medalha de bronze ao terminar o Mundial de Londres 2017 nos 400 metros livres T20 no quarto lugar. O atleta cabo-verdiano, que se deslocou ao Mundial com problemas físicos num dos joelhos, ressentiu-se da lesão no menisco durante a final, mas mesmo assim cortou a meta no quarto posto com o tempo de 50,16 segundos. A medalha de ouro foi conquistada pelo brasileiro Martins Daniel. O diretor executivo do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Toshiro Mutu, diz que a capital japonesa está totalmente preparada para resistir a um grande terremoto, caso aconteça uma catástrofe deste tipo durante o evento. Há menos de 3 anos da realização dos Jogos Olímpicos, Moto falou da evolução dos preparativos para o evento e disse que o Japão tem um largo historial de terremotos de grande magnitude, mas garantiu que o governo tomou todas as medidas possíveis para assegurar que a cidade seja resistente a todos os tipos de desastre.
Um homem de 36 anos raptou seu filho albino para alimentar um negócio de tráfico de órgãos humanos no distrito de Milãs, na província moçambicana de Zambésia. André Batista.
Nos últimos 12 meses, outras 2 crianças albinas foram raptadas e estão desaparecidas, somando 3 casos de caça albinos este ano, informaram as autoridades de Milãs, a Voz da América. Mário Macassa, administrador de Milãs, contou que um homem, aproveitando a condição de polígamo e convencido por um amigo intermediário da venda, tirou o seu filho menor de casa para entregar no negócio de extração de órgãos. E acabou preso.
De maio para junho, tivemos dois casos de crianças portadoras de albinismo, que também desapareceram do convívio familiar. E em conexão com um desses últimos, pelo menos o último rapto, também temos já alguns reus presos. Um pai, acho que puderam encontrar lá na cadeia, um pai achou que deveria vender o filho dele, uma criança recém-nascida. A mãe, quando se apercebeu, ele, depois de se pronunciar, desapareceu, e sabia a mãe que ele ia buscar, de fato, o grupo para entregar o produto, que é o próprio legítimo filho dele. Então, graças à coragem da mãe, salvou a criança e salvou-se mesmo a própria mãe. E foi denunciado o marido está com a polícia. E também acho que vai ser um desses que vai ter a pena maior.
O rapto e o assassinato de pessoas portadoras do albinismo tinha caído significativamente em todo o país, sobretudo no distrito de Milãs, tendo dado lugar a um novo fenómeno de ataques a pessoas carecas. André Batista, para a Voz da América.
E agora vamos passar para a música. Até ao final desta meia hora de emissão dedicada especialmente à Angola, vamos ficar com Ari em Cinderela.
Oh,
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, neste 18 de julho, Dia Internacional de Nelson Mandela. São 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, Amâncio Miguel. Principais notícias para a nossa segunda meia hora. A administração de Trump vai aplicar novas sanções a 18 cidadãos, entidades e grupos iranianos por alegadamente terem ajudado no desenvolvimento do programa de mísseis balísticos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pede $400 milhões para melhorar a proteção de refugiados na África subsaariana e do Norte e para ajudar a Europa a lidar com o fluxo dos que querem asilo. O presidente do Sudão, Salva Kiir, Sudão do Sul, decretou hoje estado de emergência na sua terra natal, na sequência de confrontos frequentes. Transmitimos a partir de Washington em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Príncipe, pode acompanhar a nossa emissão na internet no endereço www.voaportugues.com. A mesma referência Voa Português serve para o telemóvel e também para as redes sociais. Estamos a falar do Facebook, Twitter e Instagram, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. E agora um momento para as notícias e para este momento convido o Paulo Oliveira.
Obrigado, Amâncio. A administração Trump vai aplicar novas sanções a 18 cidadãos, entidades e grupos iranianos por alegadamente terem ajudado ao desenvolvimento do programa de mísseis balísticos de Teherão. A medida surge um dia depois da administração ter garantido ao Congresso que, tecnicamente, o Irão está a cumprir o acordo nuclear, pelo que pode continuar a beneficiar de um alívio das sanções. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos vai aplicar medidas a 7 grupos e a 5 pessoas que ajudaram os militares do Irão ou a Guarda Revolucionária, uma unidade de elite do regime. Sanções também se aplicam a um grupo descrito pelos Estados Unidos como grupo criminoso multinacional com base no Irão e a 3 pessoas que o integram. Já o Departamento de Estado visa 2 outros grupos associados ao programa de mísseis balísticos iraniano.
O presidente norte-americano Donald Trump responsabilizou hoje os democratas e alguns republicanos pelo colapso da tentativa de aprovar uma nova lei de saúde pública que substitua o plano do seu antecessor, conhecido como Obamacare. Nós voltaremos, declarou Trump numa mensagem colocada na sua conta no Twitter, em que disse que, na sua maioria, os republicanos foram leais, fantásticos e trabalharam mesmo muito. Mas ressalvou, e citamos, quem nos falhou foram todos os democratas e uns poucos republicanos. Fim da citação. Por seu lado, frente à incapacidade do Partido Republicano de substituir o Obamacare, o presidente, ou melhor, o vice-presidente Mike Pence, defendeu que seja pelo menos revogado de imediato.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, pediu $400 milhões para melhorar a proteção de refugiados na África subsaariana e do Norte e para apoiar igualmente os esforços da Europa em lidar com aqueles que procuram asilo. O plano, que inclui pedidos anteriores, é necessário para ajudar a fornecer alternativas significativas para os refugiados e outros que efetuam viagens perigosas para a Europa, afirma o ACNUR. Primeiro semestre deste ano, cerca de 2.171 refugiados e imigrantes foram dados como mortos ou desaparecidos ao atravessar o Mediterrâneo Central e muitos outros terão morrido na tentativa de chegar à Líbia.
A Amnistia Internacional denunciou hoje, como uma afronta à justiça, a decisão de um tribunal turco de manter diversos militantes de direitos humanos em prisão, incluindo a diretora daquela organização na Turquia. 4 outros militantes dos direitos humanos detidos em simultâneo foram libertados sob controle judicial e permanecem sob investigação. Eles são acusados de terem cometido um crime em nome de uma organização terrorista sem serem seus membros, declarou Andrew Gardner, investigador e especialista daquela organização na Turquia, para quem tudo não passa de uma aberração chocante. A decisão do tribunal surge após as autoridades turcas terem desencadeado purgas de uma amplitude sem precedentes na história moderna daquele país.
O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, decretou o estado de emergência durante 3 meses no seu estado natal, onde têm ocorrido confrontos frequentes com forças de milícias. Segundo o ministro da Informação, o exército terá poder para pôr termo aos confrontos no estado e os direitos dos cidadãos serão suspensos, embora não tenha sido anunciado quais os direitos que vão ser afetados. Os médias locais referem que dezenas de pessoas têm sido mortas naquele estado do norte, sem que tenha sido possível verificar o seu número. O Sudão do Sul, recordamos, caiu numa guerra civil em dezembro de 2013 entre militares e milicianos do grupo Dinka e grupos étnicos Nuer.
Um homem de 36 anos raptou seu filho albino para alimentar um negócio de tráfico de órgãos humanos no distrito de Milange, na província central de Moçambique, a província da Zambézia. As autoridades dizem que o caso marca o retorno da caça e ataque a pessoas com pigmentação na pele. Reporta André Batista.
Nos últimos 12 meses, outras 2 crianças albinas foram raptadas e estão desaparecidas, somando 3 casos de caça albinos este ano, informaram-se autoridades de Milange, a Voz da América. Mário Macassa, administrador de Milange, contou que um homem, aproveitando a condição de polígamo e convencido por um amigo intermediário da venda, tirou o seu filho menor de casa para entregar no negócio de extração de órgãos. E acabou preso.
De maio para junho tivemos dois casos de crianças portadoras de albinismo que também desapareceram do convívio familiar. E em conexão com um desses últimos, pelo menos o último rapto, também temos já alguns reus presos. Um pai, acho que puderam encontrar lá na cadeia, um pai achou que deveria vender o filho dele, uma criança recém-nascida. A mãe, quando se apercebeu, ele, depois de se pronunciar, desapareceu, e sabia a mãe que ele ia buscar, de fato, o grupo para entregar o produto, que é o próprio legítimo filho dele. Então, graças à coragem da mãe, salvou a criança e salvou-se mesmo a própria mãe. E foi denunciado o marido. O marido está com a polícia. E também acho que vai ser um desses que vai ter a pena maior.
O rapto e o assassinato de pessoas portadoras do albinismo tinha caído significativamente em todo o país, sobretudo no distrito de Milange, tendo dado lugar a um novo fenómeno de ataques a pessoas carecas. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, a partir de Milange, na Zambézia, onde aconteceu este insólito, não tanto insólito, porque o caso do rapto e venda de órgãos humanos de albinos é comum em Moçambique, na Tanzânia e no Malawi, mas neste caso concreto envolve um pai que vende o seu próprio filho. Continuamos a nossa emissão a partir daqui de Washington e continuamos também em Moçambique, onde pelo menos 52%, ou seja, mais de metade das alunas inquiridas recentemente, afirma que foram vítimas de assédio sexual na escola. Um novo estudo do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil diz que uma das razões disso é a desistência escolar das meninas, ou melhor dito, o que acontece é que quando as meninas apercebem-se que podem ser vítimas do assédio, acabam desistindo da escola. Reporta Alfredo Júnior.
O assédio sexual nas escolas moçambicanas é uma realidade e quem o denuncia são as próprias raparigas, vítimas destes crimes que fazem parte do cotidiano do processo de ensino-aprendizagem. E as próprias vítimas apontam os motivos e quem são os protagonistas principais.
Os responsáveis, na maioria das vezes, têm sido os professores e vários são os motivos, né?
Estes comportamentos anómalos foram constatados num estudo apresentado em Maputo, que cobriu uma amostra de 1.200 alunas das províncias de Gaza, Manica e Nampula, nas quais mais de metade, ou seja, 52% das raparigas, confirmou ter sido assediada por um professor, segundo revelou José Dias, pesquisador do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, SESC.
Destacamos, por exemplo, os casos mais frequentes, que são aqueles em que o professor ameaça de chumbar o aluno.
Na pesquisa, são ainda mencionados funcionários, sobretudo professores, das escolas, como responsáveis destes casos, sugerindo uma concordância com o relatório do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, divulgado em 2008, onde se constatou que há cumplicidade e consentimento do corpo diretivo.
As percepções mostram que estes alunos já ouviram falar de casos de assédio sexual ao nível das escolas, envolvendo os professores e alunos. E um dado interessante é que estes casos, na percepção desses alunos, ocorrem com o conhecimento dos funcionários da própria escola.
O assédio sexual nas escolas é crime punível por lei em Moçambique. E a Polícia da República tem recebido denúncias destes casos que são dirimidos em primeira instância no seio da comunidade escolar, revelou Inácio Dina, porta-voz do Comando-Geral da PRM.
Estes casos acontecem maioritariamente nas escolas e nas escolas têm comitês lá, têm fóruns apropriados onde há encarregados, há entidades responsáveis que em primeira instância podem receber as denúncias, mas não estamos a limitar que as denúncias em relação ao assédio sexual não possam ocorrer em instâncias policiais. O cidadão ou a vítima tem a livre escolha de iniciar o processo ou apresentar a queixa, a denúncia em qualquer instância.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Uma situação que complica o desenvolvimento de Moçambique, o caso de assédio das raparigas num país que também debate-se com a questão de casamentos prematuros. Aliás, é um dos países no mundo com um índice elevado de casamentos prematuros, o que origina que as meninas não continuem os seus estudos e não tenham oportunidades de crescer tanto como indivíduos, também como profissionais. Continuamos a nossa emissão e vamos agora a Angola, onde o processo contra o vice-presidente de Angola, na verdade vamos a Portugal falar um assunto de Angola. Nos tribunais continua a suscitar vários debates em Portugal e Angola sobre a possibilidade de Manuel Vicente vir a ser ouvido em Lisboa. O Manuel José tem detalhes.
O jurista e advogado Pedro Capracata entende que, do ponto de vista estritamente jurídico, o engenheiro Manuel Vicente deve sim ser ouvido no caso em que está a ser indiciado em Portugal.
No campo estritamente jurídico, um cidadão angolano pode ser ouvido em Portugal, da mesma forma que um cidadão português também pode ser ouvido aqui.
Capracata entende que, no caso em concreto, o assunto tem interpretações de outras áreas do saber. Para o especialista, há questões antropológicas que levam-lhe a achar ser impensável um dirigente angolano submeter-se aos ditames da justiça aqui ou fora do país.
O caso do engenheiro, o vice-presidente, entende-se que é impune e, como tal, não pode ser ouvido, nem aqui, nem em qualquer parte. Tem sérias dúvidas, porque depois eles arrastam isso para o campo político. É quase que pensava ganhar o ouvido. Ao longo que assume um determinado cargo, a partir daí passa a ser impune. Quer dizer que se o entra lá sair do poder e entra um partido político, um cargo militar, a partir daí torna-se impune.
E quem também não acredita que isso venha a acontecer é Esteves Hilário, professor de Direito Constitucional. Sem gravar entrevista, o especialista entende que os titulares de cargos de soberania, como é o caso do engenheiro Manuel Vicente, como vice-presidente da República, o artigo 127 da Constituição da República consta que, no ponto 13, por terem imunidades, só depois de 5 anos, após o fim do mandato, podem estar sujeitos a responder à justiça. Outro jurista e professor de Direito, João Pinto, este ligado ao partido do engenheiro Manuel Vicente, considera que o que está a acontecer em Portugal é uma aberração jurídica.
O que nós estamos a ver em Portugal é uma aberração jurídica, que é quase que uma perseguição política. Toda a gente sabe que o engenheiro Manuel Vicente é vice-presidente da República de Angola. Ele pode, sim, indicar um advogado, estar no seu direito, mas ele é vice-presidente da República de Angola. Ele é candidato a deputado e, como candidato a deputado, nem pode, segundo as normas existentes, a lei eleitoral, lei 36/11, não pode ser processado no período em que nós estamos.
O causídico pensa que Portugal padece de sentimentos de inveja e ciúmes por dirigentes do MPLA.
Quem exerce uma função pública só pode ser julgado se o país onde é acusado o crime retirar as imunidades. No meu entender, uma perseguição, uma tentativa de uma ideologia radical que em Portugal pretende desacreditar as autoridades da Angola, sobretudo os dirigentes do MPLA, para mim é uma cultura de inveja, de ciúme, de preconceito.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Na Guiné-Bissau, os estrangeiros são bem recebidos, mas há quem reclama a brutalidade da polícia. Apresentamos de seguida a segunda de uma série de reportagens sobre a migração nos países africanos de língua oficial portuguesa.
Mustafa Coma é um cidadão do Senegal, a segunda comunidade estrangeira mais expressiva depois da Guiné-Conakry. Está em Bissau há 4 anos e hoje é dono de uma empresa de concepção e impressão de artigos publicitários. Para Coma, o grande problema do imigrante na Guiné-Bissau, apesar da boa hospitalidade da população civil, tem a ver com a abordagem discriminatória das autoridades policiais.
Se o Senegal tem um problema ali na Bissau, como alguém tem que chegar na polícia, nota hoje, toda hora, ele toma parte para ser parente.
O chefe da missão da Organização Internacional de Imigração, OIM, na Guiné-Bissau, Israel Santos, evidenciou à Voz da América a necessidade de uma imigração segura enquanto um direito que assiste às pessoas.
Nossa preocupação em relação à imigração primeiro, eu acho que, como chefe da missão aqui, posso dizer que é uma questão também humanitária na base. Também, ao mesmo tempo, dizer que a migração, o direito de ir e vir, é um direito das pessoas e que ele pode ser feito de maneira segura.
Perante uma legislação que se considera menos coerciva, dizem os juristas, Israel Santos defende a ideia da revisão das leis de imigração, oferecendo assim ao país uma base sólida de consulta na direção de dar maior sustentabilidade às políticas públicas.
É um tema às vezes muito delicado, às vezes político, humanitário. Estamos prevendo também dar algum suporte no sentido de rever a legislação, estudar a possibilidade de trabalhar uma política pública para a migração para o país, para ter uma base sólida de consulta e de orientação.
Um dos grandes problemas com que os migrantes são confrontados na Guiné-Bissau tem a ver com a documentação. Mustafa Coma, imigrante senegalês, pede por isso a flexibilidade das autoridades guineenses, alegando que o seu país, Senegal, sempre tratou bem os cidadãos guineenses.
Guineenses que estão no Senegal, que têm problema de bilhete.
Por sua vez, Mamadou Aliou Bari, da Guiné-Conakry, no país há mais de 10 anos, comerciante, pai de 2 filhos, sente-se à vontade em termos de documentação de permanência. Mas, enquanto imigrante, lamenta a pressão das instituições fiscais sobre a sua atividade comercial.
Muito complicado.
O setor do comércio é a área onde mais intervém. Não se resistam, entretanto, muitas deportações devido à cobertura da legislação da CDAO, a qual facilita a livre circulação das pessoas e bens no espaço comunitário. Fodemané, jurista guineense, faz assim um enquadramento histórico da lei guineense sobre a imigração, que na sua opinião enquadra-se no âmbito da integração da Guiné-Bissau.
Lembremos a natureza do Estado da Guiné-Bissau, veio de um partido que tinha logo uma vocação pan-africana, uma vocação de não se limitar apenas a uma determinada fronteira, abrir-se aos outros países africanos. Por isso a Guiné-Bissau nunca teve uma política muito cerrada em termos de imigração. Com adesão à CDAO e posteriormente ao EMOA, concedeu, porque a adesão o que é? É conceder uma parte de soberania, as possibilidades que o país tinha em termos de regulamentar, de decidir tudo, de adotar a sua política, conceder isso a uma organização supranacional, neste caso a CDAO.
O jurista guineense falou ainda da legislação interna de que, certa forma, facilita a integração da imigração na Guiné-Bissau.
Basta ver a nossa lei da nacionalidade. Não tem critérios muito restritivos, porque tem 2 critérios, mas são alternativos. Ou ser filho do pai guineense ou nascer no território da Guiné-Bissau. Depois, para a nacionalidade adquirida, basta residir na Guiné-Bissau ou ter ligação matrimonial com o guineense.
Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Continuamos a nossa emissão, dentro de instantes, as notícias sobre os Estados Unidos e também sobre o continente africano. Entretanto, na terceira meia hora da nossa emissão vespertina, teremos também como destaque a rubrica reservada à saúde. E nesta rubrica iremos falar de fatores que podem contribuir para que as pessoas tenham a doença de Alzheimer, que faz basicamente que as pessoas percam a memória. E, noutro detalhe, na página de saúde, também iremos falar das questões ligadas ao saneamento do meio, com as Nações Unidas a advertirem que é preciso que os países façam maior investimento para que muita gente tenha acesso à água e também ao saneamento seguro, evitando daí doenças. A administração Trump lançou ontem a semana Made in America para destacar a importância da manufatura nos Estados Unidos e defender a sua política de devolver os empregos ao país. No entanto, há críticas. Muitos produtos dos negócios da família Trump são feitos no estrangeiro. Em exibição ontem na Casa Branca, produtos de todos os 50 estados americanos, que vão desde iates feitos em Maine a rum fabricado no Havaí. Mesmo o Marine One, o helicóptero presencial, esteve na mostra para destacar as fábricas de Connecticut. O presidente Donald Trump exibiu um carro de bombeiros feito em Wisconsin. Onde é que está o fogo? Posso deitá-lo abaixo, disse o presidente Trump. Minutos depois, o presidente Trump proclamou o 17 de julho como dia do Made in America, afirmando que a parte mais difícil está feita, uma vez que a sua administração removeu as barreiras regulatórias. Durante décadas, os Estados Unidos deixaram outros países ficarem com milhões de empregos através de práticas injustas de comércio. Espera para ver o que vai acontecer. Ficará muito feliz, disse o presidente Donald Trump. Os democratas chamam a semana Made in America, criada por Trump, como o epítome da hipocrisia e dizem que o presidente, no lugar de discursar, deveria dar o exemplo. O senador Chuck Schumer diz que, se queres dar o exemplo, comece em casa. As camisas e gravatas de Trump, onde é que se foram feitas? Na China. A mobília de Trump, onde é que foi feita? Na Turquia. A coleção de moda da sua filha Ivanka Trump é também feita no estrangeiro, uma questão também criticada pela imprensa no evento de segunda-feira na Casa Branca. Os especialistas em comércio dizem que ter produtos made in America não será assim tão fácil, porque o mundo está cada vez mais interconectado. Mas os que formulam políticas na Casa Branca não são condicionados por tais argumentos, preferindo seguir a sua agenda protecionista. O comércio ilegal de marfim dizimou populações de elefantes em várias partes da África. Esta semana, delegados e ativistas de todo o mundo estão reunidos em Genebra para uma reunião da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, conhecida como CITES. Os ativistas exigem uma aplicação mais rigorosa da legislação, visando combater as organizações criminosas que estão por detrás do comércio de marfim, uma questão também que afeta países como Moçambique e que se estima atingir 23 mil milhões de dólares anualmente, tal como conta-nos a história o Álvaro Lugero Andrade.
Shudong, no sul da China, é, segundo os pesquisadores, um centro de contrabando de marfim retirado de elefantes do continente africano. As filmagens feitas secretamente mostram uma rede de casas seguras onde os produtos encontram-se em exibição. Estima-se que 80% do marfim destinado à China passa por Shudong. Julian Newman é especialista da Agência de Investigação Ambiental. Esta cidade surgiu como provavelmente o maior centro do mundo para o comércio ilegal de peças de marfim. Primeiramente, fomos atrás dos rastros desse grupo na Tanzânia em 2014. O país perdeu metade dos seus elefantes em 5 anos, a maior perda na África, disse Newman. Quando a Tanzânia começou a combater os contrabandistas, eles mudaram-se para Moçambique. De forma secreta, os investigadores filmaram um dos traficantes a descrever o comércio através do porto moçambicano de Pemba. Podemos transportar qualquer coisa através de Pemba. Todos foram comprados. O oficial da alfândega, as alfândegas também ganham parte do dinheiro, disse em mandarim, um traficante em Pemba. Os pesquisadores afirmam que a evidência mostra que os contrabandistas operam com impunidade. Em certas situações, diz Julian Newman, algumas peças foram apreendidas, mas os traficantes nunca foram presos. No entanto, essas apreensões pesaram nos seus negócios. As autoridades de Hong Kong confiscaram peças de marfim no valor de 10 milhões de dólares no início deste mês. A China pretende proibir este tipo de comércio até ao fim de 2017. No entanto, John Seller, antigo agente da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, a CITES, em inglês, disse à Voz da América, via Skype, haver muito foco no comércio, mas pouco nos traficantes em si. Penso, por exemplo, no branqueamento de capitais, que é uma questão muito mais complexa, revelou o Seller. As redes criminosas organizadas são agora grandes atores de todas, ou de pelo menos, muitas formas de tráfico de animais selvagens. Para isso, há que dar um combate organizado através da aplicação da lei, defendeu aquele especialista. Sem esta resposta, os ativistas alertam que a caça aos elefantes provavelmente continuará até que as redes criminosas sejam investigadas e desmanteladas.
E agora, o desporto, novamente com Álvaro Ligeiro Andrade.
E agora a informação desportiva, com a notícia que está a agitar o mundo do futebol nesta terça-feira, a prisão hoje do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Ángel María Villar, durante uma operação anticorrupção. O filho dele, Gorka, Juan Padrón, vice-presidente financeiro da Federação, e mais duas pessoas também foram detidas e acusadas de crimes de administração desleal, apropriação indébita, corrupção, falsificação de documentos, entre outros, todos relacionados à organização de partidas internacionais. A suspeita é que eles tenham obtido vantagens pessoais por meio de diversas empresas e em prejuízo da Federação. E ainda na Espanha, ponto final na especulação que pretendeu ser notícia ontem. Jordi Mestre, vice-presidente desportivo do Barcelona, garantiu hoje que Neymar não deixará o clube catalão neste defeso para representar o Paris Saint-Germain. Garanto a 200% que Neymar não sairá do Barça este verão. E esta manhã, que o PSG o negava rotundamente. Não há motivo para que mudem as relações entre os clubes, afirmou aquele dirigente em conferência de imprensa. E ainda sobre o clube da cidade Condal, fechou o ano fiscal 2016-2017 com um lucro líquido de 20 milhões de dólares, depois de ter obtido uma receita recorde de 90 milhões de dólares. Aqui nos Estados Unidos continua a Copa Ouro, que amanhã entra nos quartos de final. Costa Rica, Panamá e Estados Unidos, El Salvador, procuram um lugar nas meias-finais que se realizam nos dias 21 e 22. A final será no dia 26. O atleta paralímpico internacional cabo-verdiano, Gracelino Barbosa, falhou ontem por 28 milésimos de segundos a conquista da medalha de bronze ao terminar o Mundial de Londres 2017 nos 400 metros livres T20 no quarto lugar. O atleta cabo-verdiano, que se deslocou ao Mundial com problemas físicos nos joelhos, ressentiu-se da lesão no menisco durante a final, mas mesmo assim cortou a meta no quarto posto com o tempo de 50,16 segundos. A medalha de ouro foi conquistada pelo brasileiro Martins Daniel. O diretor executivo do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Toshiro Mutu, diz que a capital japonesa está totalmente preparada para resistir a um grande terremoto, caso aconteça uma catástrofe deste tipo durante o evento. Há menos de 3 anos da realização dos Jogos Olímpicos, Mutu falou da evolução dos preparativos para o evento e disse que o Japão tem um largo historial de terremotos de grande magnitude, mas garantiu que o governo tomou todas as medidas possíveis para assegurar que a cidade seja resistente a todos os tipos de desastre.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente norte-americano Donald Trump responsabilizou hoje os democratas e alguns republicanos pelo colapso da tentativa de aprovar uma nova lei de saúde pública que substitua o plano do seu antecessor, conhecido como Obamacare. Esta é uma das notícias que marcam a imprensa americana hoje, 18 de julho de 2017. Por mim é tudo por hoje. Daqui a alguns instantes, o Álvaro Lúger Andrade.
Esta é a Voz da América, que continua a transmitir em português a partir de Washington. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar no nosso site, voaportugues.com e também através do telemóvel, voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência voaportugues. E se quiser comunicar-se connosco, faça-o através do WhatsApp. Nosso número é o mais 1-908-652-4584. São agora 14 horas e 46 segundos aqui em Washington, 32 graus lá fora. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção, Mariano Bartolomeu. Títulos que marcam a atualidade nestes últimos 30 minutos desta emissão da Voz da América. Estados Unidos aplicam novas sanções a cidadãos do Irão. Nações Unidas pedem $400 milhões para ajudar refugiados do norte e da África subsaariana. Presidente do Sudão declara estado de emergência no seu estado natal. No entanto, mais à frente, teremos também notícias da economia, a nossa rubrica habitual Política da América. Falaremos hoje sobre o falhanço da proposta do Partido Republicano em substituir a Lei de Cuidados de Saúde, conhecida por Obamacare. E também, habitualmente às terças-feiras, saúde, o Amancio Miguel traz-nos a doença de Alzheimer. Em Moçambique, pelo menos 52%, ou seja, mais de metade das alunas inquiridas numa pesquisa, afirma que foi vítima de assédio sexual na escola. O estudo foi realizado nas escolas primárias e secundárias do país. Alunos denunciam funcionários das escolas, na sua maioria professores, como responsáveis por esses atos, segundo a pesquisa feita pelo Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil. Uma das causas da desistência escolar das raparigas é precisamente o assédio sexual, como nos diz o Alfredo Júnior.
O assédio sexual nas escolas moçambicanas é uma realidade e quem o denuncia são as próprias raparigas, vítimas destes crimes que fazem parte do cotidiano do processo de ensino-aprendizagem. E as próprias vítimas apontam os motivos e quem são os protagonistas principais.
Os responsáveis, na maioria das vezes, têm sido os professores e vários são os motivos, né?
Estes comportamentos anómalos foram constatados num estudo apresentado em Maputo, que cobriu uma amostra de 1.200 alunas das províncias de Gaza, Manica e Nampula, nas quais mais de metade, ou seja, 52% das raparigas, confirmou ter sido assediada por um professor, segundo revelou José Dias, pesquisador do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, SESC.
Destacamos, por exemplo, os casos mais frequentes, que são aqueles em que o professor ameaça de chumbar o aluno.
Na pesquisa, são ainda mencionados funcionários, sobretudo professores, das escolas, como responsáveis destes casos, sugerindo uma concordância com o relatório do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, divulgado em 2008, onde se constatou que há cumplicidade e consentimento do corpo diretivo.
As percepções mostram que estes alunos já ouviram falar de casos de assédio sexual ao nível das escolas, envolvendo os professores e alunos. E um dado interessante é que estes casos, na percepção desses alunos, ocorrem com o conhecimento dos funcionários da própria escola.
O assédio sexual nas escolas é crime punível por lei em Moçambique. E a Polícia da República tem recebido denúncias destes casos que são dirimidos em primeira instância no seio da comunidade escolar, revelou Inácio Dina, porta-voz do Comando-Geral da PRM.
Esses casos acontecem maioritariamente nas escolas e nas escolas tem comitês lá, tem fóruns apropriados onde há encarregados, há entidades responsáveis que em primeira instância podem receber as denúncias, mas não estamos a limitar que as denúncias em relação ao assédio sexual não possam ocorrer em instâncias policiais. O cidadão ou a vítima tem a livre escolha de iniciar o processo ou apresentar a queixa, a denúncia em qualquer instância.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos em Moçambique. Vamos agora para o centro do país. Um homem de 36 anos raptou o seu próprio filho, albino, para alimentar um negócio de tráfico de órgãos no distrito de Milange, na província moçambicana da Zambésia, num caso que as autoridades consideram como sendo a reedição da caça a ataques a pessoas com pigmentação na pele. Em 2015, dos 38 processos de tráfico humano, 15 tinham relação com albinos. O rapto, perseguição e assassinatos de pessoas calvas e de albinos são motivados por crenças e superstições, segundo as quais essas pessoas são fontes de riqueza, como nos conta o André Batista.
Nos últimos 12 meses, outras duas crianças albinas foram raptadas e estão desaparecidas, somando 3 casos de caça albinos este ano, informaram as autoridades de Milange, a Voz da América. Mário Macassa, administrador de Milange, contou que um homem, aproveitando a condição de polígamo e convencido por um amigo intermediário da venda, tirou o seu filho menor de casa para entregar no negócio de extração de órgãos. E acabou o preço.
De maio para junho, tivemos dois casos de crianças portadoras de albinismo, que também desapareceram do convívio familiar. E em conexão com um desses últimos, pelo menos o último rapto, também temos já alguns reus presos. Um pai, acho que puderam encontrar lá na cadeia, um pai achou que deveria vender o filho dele, uma criança recém-nascida. A mãe, quando se apercebeu, ele, depois de se pronunciar, desapareceu, e sabia a mãe que ele ia buscar, de fato, o grupo para entregar o produto, que é o próprio legítimo filho dele. Então, graças à coragem da mãe, salvou a criança e salvou-se mesmo a própria mãe. E foi denunciado o marido está com a polícia. E também acho que vai ser um desses que vai ter a pena maior.
O rapto e o assassinato de pessoas portadoras do albinismo tinha caído significativamente em todo o país, sobretudo no distrito de Milange, tendo dado lugar a um novo fenómeno de ataques a pessoas carecas. André Batista, para a Voz da América.
Era assim o André Batista com este caso de um pai que raptou o filho para o vender devido a ser albino, um caso que volta a levantar muita polémica em Moçambique. Vamos agora para Angola. A administração da Sona Angola admite vir a retomar a operação em dois campos de petróleo em Mossul, no Iraque, depois da libertação da cidade que esteve sob controle do Estado Islâmico. A petrolífera afirma que a viabilidade financeira projetada sobre a mesma permitirá assegurar à recuperabilidade dos investimentos efetuados. Economistas ouvidos pela Voz da América em Luanda consideram positivo o retorno da administração da Sonangola ao Iraque, visando recuperar o investimento realizado em campos petrolíferos, como nos conta o Venâncio Rodrigues.
O economista José Maguatuta Quarto entende que a intenção da petrolífera angolana pode contribuir para o aumento das rendas recebidas do exterior, mas admite que os riscos não devem ser descurados.
Aquilo é uma zona com um risco maior, né? Nenhum investidor quer investir numa zona de tanta instabilidade como são esses campos no Iraque, onde há tentações terroristas e etc, etc. Bom, tem esse risco, né? Mas se estivermos a fazer, por exemplo, uma análise daquilo que se pode ganhar e daquilo que se pode perder, né? Portanto, só a administração da Sonangol, que detém todas as informações, nessa altura estaria em condições de tomar essa decisão, se decide avançar ou não. Mas importa aqui lembrar que, se foi em janeiro que o ministro dos Petróleos do Iraque, né, que é o Jabar al-Fuabi, foi recebido pelo administrador executivo da Sonangol, na qual abordaram este assunto, e já estamos no mês de julho, eu acho que aí também há alguns fatores que a Sonangol está a ponderar.
Por seu turno, também o economista João Maria Fuzi Chimpolo diz que a intenção da Sonangol pode ser positiva, mas também considera que até a sua efetivação haverá um longo caminho a percorrer Porque do ponto de vista económico, o retorno ao Iraque a curto prazo vai ser muito difícil.
Então, através dos convênios existentes, vai ser intenção. Mas nesse processo, essa intenção pode ser positiva, mas realmente, imediatamente será difícil. A intenção pode ser daqui a um período de 3 a 4 anos, sim, num longo prazo. Mas no curto prazo vai ser prematuro ainda. Isso realmente tem que haver esse acordo, porque há certos acordos que foram corruptos. E às vezes essas empresas também dizem que são Angola, mas são subsidiárias são Angola. São aquelas empresas que surgiram de Manuel Vicente, de outras gente particulares, que estão representadas em nome de São Angola. Mas não é São Angola em si, está a ver? Agora, falar que a guerra acabou e ele pensa voltar, sim, pode pensar, mas agora, como voltar? A iniciativa é boa de querer voltar, mas agora vamos ver se vamos poder voltar mesmo.
A Petrolífera Angolana detém no sul de Mossul, no Iraque, desde 2009, campos de petróleo que voltaram ao controle das autoridades iraquianas em final de 2016, num investimento de mais de 347 milhões de dólares. No seu relatório de contas de 2016, a administração da Sonangola admite a possibilidade de vir a retomar as operações nesses campos que estiveram sob a ocupação dos jihadistas, afirmando que a viabilidade financeira projetada sobre a mesma deverá assegurar a recuperabilidade dos investimentos efetuados nestes ativos mineiros. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E nas notícias da economia, Moçambique cresceu 2,9% no primeiro trimestre face ao período homólogo e registrou uma expansão de 1,8% em relação ao último trimestre de 2016, revelou o Instituto Nacional de Estatísticas. Entretanto, o crescimento dos primeiros 3 meses deste ano fica abaixo das previsões das instituições internacionais, que apontam para um crescimento anual superior a 4%. A notícia menos positiva vem do facto de o governo de Moçambique ter voltado a falhar o pagamento de mais uma prestação sobre os 726,5 milhões de dólares que emitiu no ano passado, cujo prazo terminou hoje. O Ministério da Economia e Finanças justificou a decisão com o facto de que a desafiante situação macroeconómica e orçamental afetou severamente as finanças públicas do país, como já tinha admitido o Ministro das Finanças no ano passado. Em Angola, 2 fábricas de transformação de rochas ornamentais, mármore e granito e 3 pedreiras serão inauguradas hoje na província de Namibe. Esses empreendimentos, segundo o governo angolano, enquadram-se na estratégia de ajudar o país a sair da crise com o aumento de exportações, captação de divisas e impostos para o Estado. Mais a norte, em Cabinda, a empresa Mongotando iniciou a exploração de fosfatos na localidade de Cácata, numa área de 21,6 km², onde existem mais de 10,2 milhões de toneladas de rocha fosfatada. Com investimento de 120 milhões de dólares e uma previsão de produção anual de 800 mil toneladas de fosfatos, a exploração de Cácata vai empregar 250 pessoas. O Instituto Nacional de Estatísticas de Cabo Verde revelou que a inflação aumentou 1,4 pontos percentuais em relação ao mês anterior. A taxa passou de 0,3% em maio para 1,7% em junho, aumento justificado com a revisão em alta dos preços das classes das rendas de habitação, água, eletricidade, vestuário, calçado, saúde, bebidas, tabaco, bens e serviços e também em ensino. O Brasil criou no primeiro semestre deste ano 67.358 mil postos formais de trabalho. Este foi o primeiro resultado positivo para o período desde 2014. Ao todo, segundo o governo, foram feitas 8 milhões de contratações nos primeiros 6 meses deste ano e 7,5 milhões de demissões. E nas cotações de câmbio, na manhã de hoje, uma libra era vendida a 1 dólar e 30 centavos, um euro valia 1 dólar e 15 centavos e 1 dólar era comprado por 12,95 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua a acompanhar a Voz da América, transmitindo a partir de Washington. Hoje é terça-feira, como acontece sempre, é dia de política na América. E o tema de hoje não pode ser outro. É a Lei dos Cuidados de Saúde, que por agora terá de ser adiada à revisão da atual lei chamada Obamacare. O presidente norte-americano responsabilizou logo os democratas e uns poucos republicanos, disse ele, pela incapacidade do Partido Republicano em avançar com uma nova lei de saúde pública para substituir o plano do seu antecessor, conhecido como Obamacare. Nós voltaremos, declarou Trump, numa mensagem colocada na sua conta na rede social de mensagens Twitter, publicada hoje, logo cedo. Para o presidente, na sua maioria, os republicanos foram leais, fantásticos e trabalharam muito, mesmo muito. Mas ressalvou, quem nos falhou foram todos os democratas e uns poucos republicanos, fim de citação. Ainda assim, Trump manifestou a sua confiança de que o tema não está encerrado. Tal como sempre disse, deixem o Obamacare falhar e depois unam-se e façam um grande plano de saúde. Fiquem atentos, concluiu o presidente. Hoje também, o vice-presidente Mike Pence defendeu que, pelo menos, e enquanto o seu partido não consegue encontrar uma proposta que satisfaça os 52 senadores conservadores, o Obamacare seja revogado, mesmo deixando um vazio. Esta que continua a ser uma das maiores promessas de campanha de Donald Trump e dos republicanos, recebeu um forte revés ontem quando dois senadores republicanos revelaram que não votarão a favor da lei, como ela está. Pelo menos 4 dos 52 senadores do Partido Republicano já tinham anunciado sua intenção de votar contra caso o projeto fosse apresentado à votação. Para ser aprovado, o líder da maioria, Mitch McConnell, precisa de contar com pelo menos 50 votos sim. Apesar das tentativas de Donald Trump e da maioria republicana nas duas câmaras do Congresso, o presidente não conseguiu ainda aprovar a revogação e substituir o plano elaborado por Barack Obama. Estudos efetuados pelo Organismo do Orçamento do Congresso, a partidário, indicaram que entre 22 e 24 milhões de pessoas perderiam a cobertura de saúde nos próximos 10 anos, com as propostas conservadoras. Os senadores que anunciaram ontem a sua oposição à proposta são Mike Lee e Jerry Moran, que se uniram assim a Susan Collins e Rand Paul, como os quatro republicanos que viraram as costas para o texto. Ainda há momentos, pelo menos quatro senadores republicanos disseram que sequer deve-se revogar o Obamacare, mas sim criar uma nova lei. Por agora, o Obamacare vai continuar. É bom dizer que estas posições de senadores têm muito a ver com as eleições que acontecem em outubro de 2018. Nas bases, a decisão de revogar e substituir o Obamacare não tem sido bem aceita. Por isso, muita oposição por parte de senadores mesmo conservadores. Apesar de diversas tentativas, mesmo com a maioria republicana nas duas câmaras, os republicanos não conseguem aprovar esta lei, o que pode custar caro no futuro. Com a oposição dos quatro republicanos e os 48 senadores democratas unidos em bloco em contra, a revogação do Obamacare fica longe que a proposta volte ao Senado. Pelo menos por agora, desconhece-se quando uma nova proposta sobre a Lei de Cuidados de Saúde voltará a ser votada no Senado americano. Foi assim, Política na América, aqui na Voz da América. Voz da América, neste momento são 14 horas e 18 minutos aqui em Washington. Vamos agora com a habitual rubrica sobre saúde. O Amancio Miguel traz-nos um tema sobre o Alzheimer.
Cientistas identificam 27 eventos de vida estressantes que podem danificar o cérebro, fazendo com que este possa envelhecer prematuramente. Isso ajuda a provocar a doença de Alzheimer. E no mundo, 2 mil milhões de pessoas não têm acesso à água potável, o que representa um sério risco de saúde. Estes os dois temas para este espaço semanal reservado à saúde. Cientistas identificam 27 eventos da vida estressantes que podem danificar o cérebro, fazendo com que este possa envelhecer prematuramente. Isso ajuda a provocar a doença de Alzheimer. Perder um ente querido, passar por um processo de divórcio ou ser despedido pode envelhecer o cérebro em pelo menos 4 anos, revela um estudo apresentado recentemente na Conferência da Associação de Alzheimer em Londres. A equipa de investigadores da Escola de Medicina e Saúde Pública da Universidade de Wisconsin diz que há 27 eventos estressantes que podem provocar danos permanentes no cérebro e que potencialmente pode estar ligado ao desenvolvimento de Alzheimer e de outras doenças ligadas ao envelhecimento precoce do cérebro. Uma parte desses eventos acontece na infância ou adolescência e outra em qualquer momento da vida. Dessa lista, consta repetir a classe na escola, viver longe da família, ter pais desempregados, alcoólicos, toxicodependentes, desistir da escola, ser expulso ou suspenso da escola. Os outros fatores são desistir da escola, ser despedido, desemprego por muito tempo, morte de um dos pais, divórcio dos pais, ter um parceiro infiel, problemas com os sogros, morte de familiares próximos, perder a casa em situação de incêndio ou inundação, ser atacado fisicamente ou agredido sexualmente, dificuldades sérias com a lei, ser detido, declarar a bancarrota ou perder propriedades, ou mesmo juntar-se ao exército ou ter experiências em combate. Este estudo, reportou a imprensa, tem como base a análise de informação de 1.320 pessoas com uma idade média de 58 anos que deram informação sobre os eventos estressantes que viveram e realizaram testes de cognição e memória. Especialistas definem a doença de Alzheimer como uma enfermidade incurável que se agrava ao longo do tempo, mas pode e deve ser tratada. Quase todas as suas vítimas são pessoas idosas. A doença se apresenta como demência ou perda de funções cognitivas, que é memória, orientação, atenção e linguagem. No mundo, 2 mil milhões de pessoas não têm acesso à água potável, o que representa um sério risco de saúde. O número consta de um relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, e Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Neste primeiro levantamento global sobre água, saneamento básico e higiene, as duas agências descobriram que o número de pessoas sem acesso a saneamento básico seguro é de 4,5 mil milhões. Destes, 600 milhões compartilham casas de banho ou latrinas com outros lares e 892 milhões defecam a céu aberto. Esse número representa mais de metade da população mundial, de pouco mais de 7 mil milhões. A maioria das pessoas sem essas condições básicas vive nas zonas rurais, muitos na África subsaariana. O quadro gera doenças que podem ser mortais para crianças com menos de 5 anos de idade. Todos os anos, mais de 360 mil crianças morrem de diarreia, uma doença evitável. O saneamento mal feito causa cólera, disenteria, hepatite A e febre tifoide, entre outros problemas. A propósito desta situação, o diretor da OMS, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a água potável, saneamento e higiene não deveriam ser privilégios apenas daqueles que vivem em centros urbanos ou áreas ricas. O dirigente da OMS sublinha que os governos são responsáveis por assegurar que todos tenham acesso à água potável e saneamento seguro. E assim foi a nossa página reservada à saúde.
E vamos à música agora, um pouco de descontração de nossos ouvidos, a boa música do Yusuf Ndour e Peter Gabriel, This Dream. Vamos então para terminar esta emissão de hoje, Anjo Editorial, com as notícias. A administração Trump vai aplicar novas sanções a 18 cidadãos, entidades e grupos do Irão por alegadamente terem ajudado ao desenvolvimento do programa de mísseis balísticos. A medida surge um dia depois de a administração ter garantido ao Congresso que o Irão está a cumprir o acordo nuclear. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, pediu 400 milhões de dólares para melhorar a proteção de refugiados na África subsaariana e do Norte e para apoiar os esforços da Europa em lidar com aqueles que procuram asilo. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, decretou o estado de emergência durante 3 meses no seu estado natal, onde têm ocorrido confrontos frequentes com forças de milícias. A Amnistia Internacional denunciou hoje como afronta à justiça a decisão de um tribunal turco de manter diversos militantes de direitos humanos em prisão, incluindo a diretora daquela organização na Turquia. A decisão do tribunal surge após as autoridades turcas terem desencadeado purgas de uma amplitude sem precedentes na história moderna da Turquia. 4 outros militantes dos direitos humanos foram detidos em simultâneo e já estão libertados sob controle judicial e permanecem sob investigação.
Secção Editorial, referendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Foi há pouco mais de 3 anos, em 2014, que o grupo terrorista ISIS capturou a cidade iraquiana de Mosul. Após uma campanha dura, o primeiro-ministro iraquiano al-Abadi anunciou 10 de julho que as forças de segurança iraquianas tinham recuperado o controle daquela cidade. A vitória registrou-se após uma operação de 9 meses para desalojar da cidade as últimas forças da ISIS. Não foi uma vitória fácil e custou um preço muito elevado, particularmente da população civil. A ISIS usou civis como escudos humanos, matou aqueles que tentaram deixar a cidade. Com a situação gradualmente a voltar-se contra eles, os maus-tratos da população civil aumentaram. Durante a brutal ocupação de Mosul, a ISIS aterrorizou e assassinou brutalmente milhares de civis, usou mesquitas, escolas e hospitais para fabricar bombas e composições de combate. E muito recentemente, ao enfrentar a derrota, destruiu a mesquita histórica de Al-Nuri e o Minaret, referiu o secretário de Estado Rex Tillerson numa declaração escrita. Honramos os sacrifícios das forças de segurança iraquianas e do povo, bem como os Peshmerga curdos na obtenção da vitória, e apresentamos condolências pelas muitas vidas perdidas na operação. Foi um marco crítico na luta global contra a ISIS e sublinha o êxito da iniciativa internacional liderada pelas forças de segurança iraquianas, destacou o secretário de Estado Tillerson. Em nome do presidente Trump e do povo americano, congratulo o primeiro-ministro Abad e o povo iraquiano pela libertação de Mosul. Agora começa a segunda parte da libertação de Mosul da mancha da ISIS, a reconstrução da cidade, a maior parte da qual foi reduzida a escombros. Muitos dos seus residentes fugiram de Mosul e a ISIS ainda não se encontra erradicada. Sob a direção iraquiana, os Estados Unidos e os parceiros da nossa coligação vão continuar a trabalhar com a ONU para estabilizar as áreas libertadas de Mosul, apoiando o regresso de civis deslocados às suas casas, indicou o secretário de Estado Tillerson. Ainda está muito por fazer para derrotar este inimigo. A coligação global vai continuar a estar ao lado dos nossos parceiros iraquianos para assegurar que a ISIS seja derrotada onde quer que se encontre, no Iraque. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da missão de hoje da Voz da América, 18 de julho. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Álvaro de Andrade e Mariano Bartolomeu. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.